Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Uma delas não é a única, muito provavelmente não é a melhor, e é datada. Ela se inscreve num período de mudanças gigantescas na humanidade. Estamos em 2025. Em muito pouco tempo, boa parte dessas aulas já precisarão ser revistas sobre outros elementos, pois a mudança da base categorial nesse momento é muito veloz. Muito veloz. No entanto, uma parte significativa da humanidade padece de um processo de maturação nas afetividades, por várias razões que vimos até aqui. Vamos agora a Boituva, interior de São Paulo, e de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode apresentar o seu trabalho e eu agradeço muito.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 28 de fevereiro. O tema foi Alguns motivos que podem perpetuar afetividades imaturas. O que levaria uma pessoa a insistir em permanecer com suas afetividades imaturas? Essa questão foi trabalhada em três blocos. Uma das partes destacou as justificativas. Vejam como algumas pessoas percebem suas atitudes em relação às afetividades. Considerem que, em uma conversa, temos abertura para pedir que uma pessoa olhe mais de perto determinada crítica direcionada a ela, que verifique com mais atenção o que foi dito, com maior seriedade. Ela então nos responde: Não, isso que falaram foi de má fé, queriam me afetar, me diminuir. Você não está sabendo da história toda, estão com inveja, por isso já dei no meio que é para cortar logo o assunto. Com isso, a crítica fica anulada. E sua reação infantil justificada. Considerem agora que essa pessoa, com esse perfil, finalmente procurou um terapeuta e concordou em conhecer as afetividades adultas. Ela diz que quer crescer afetivamente. O terapeuta inicia mostrando algumas coisas e diz assim: Veja isso aí que te ofendeu tanto, parece que não era essa a intenção do seu amigo. Será que ele não se expressou mal? Você já se colocou no lugar dele, já conversou, tentou compreender melhor? A pessoa então responde: Mas aí fica muito difícil, eu vou ter que compreender todo mundo, e quem vai compreender o meu lado? Se eu não me defender, quem vai fazer isso por mim? Então, observem, para essa pessoa ser adulto, parece que ela tem que compreender sem ser compreendida, tem que fazer renúncias, se colocar no lugar do outro. Isso é quase uma miragem, né? Algo distante, difícil. O empenho seria muito grande e então ela prefere ficar como está. Outro ponto se refere a seguinte questão: com quem a pessoa está falando, né? Então, vamos colocar um contexto. A mãe tem 75 anos, o marido 50, um deles diz algo, faz alguma coisa. A pessoa em questão retorna lá na infância, se lembra de um acontecimento, uma frustração, algo que alguém falou e que ela não gostou, e traz isso, esse sentimento, para o contexto atual. Faz uma mescla com o contexto atual e, como se tivesse 10 anos de idade, reage ao que a mãe falou ou o marido fez, etc. É como se a mãe fosse aquela do passado, de quando ela era criança. e o marido fosse alguém, né, distante também lá do passado. Ela é aquela criança de 10, 12 anos que reage dessa forma. O que acontece na atualidade é apenas uma referência, algo deslocado no tempo. A resposta também é deslocada, vem com aquela maturidade de 40 anos atrás. O diálogo e as ações não se orientam pela idade ou contexto atual, mas pelos personagens e contextos do passado. Por fim, o último tópico, acompanhamos um texto do Rubem Alves, da obra A Festa de Maria. Ele nos apresentou um médico preocupado com cirurgias, hospitais, doenças. Estava com a cabeça cheia desses elementos do seu trabalho e não tinha olhos para as lindas orquídeas na sala de espera. Algo que chamava a atenção de seus pacientes e eles faziam questão de elogiar. O Rubem Alves apresentou esse fenômeno como uma cegueira dos adultos em geral. Ele apresentou também uma mãe que não conseguia ver a poesia e a beleza existente no mundo das crianças. A partir destas ilustrações, consideramos que, para crescer, não precisamos deixar esses elementos, né, como inspirações, pintura, dança, lá no mundo infantil. É possível e recomendável que esses elementos sejam atualizados, passem a compor também o mundo dos adultos. Podemos fazer um inventário de todas as maravilhas que encontrarmos lá na infância e, na medida do possível, atualizá-las para que sejam vivenciadas nos dias atuais. Sem isso, a probabilidade desse mundo adulto ficar árido, sem cor, sem graça, é muito grande. Inclusive, quem não sabe disso pode usar esses exemplos de adultos que se ocupam apenas com deveres e problemas para justificar, né, como justificativa para não crescer. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem aula ao vivo recebem sempre um lindo presente. E o presente de hoje é uma canção que traz uma curiosidade imensa. Eu acho que ela habita o imaginário de boa parte dos senhores. Quem tem mais de 50 anos vai lembrar quase imediatamente dessa canção. Não, quem tem menos até. Quem em 1986 já tinha 12, 13 anos já vai lembrar dessa canção. Mas antes de mostrar essa canção, eu quero mostrar um pouco do músico. E a canção traz elementos que vão contrastar, inclusive, com o que veremos hoje na nossa aula. Tem várias pontes com a aula de hoje. Este músico faleceu há pouco tempo, que é o B.J. Thomas. Foi um músico que nos Estados Unidos teve uma relevância muito grande, em boa parte do mundo, esteve várias vezes aqui no Brasil, e ele veio de um lar, infelizmente, muito violento. O pai dele era um homem que tinha um temperamento extremamente complicado. Facilmente se tornava agressivo e, quando bebia, as coisas ficavam muito mais complicadas. Ele cresceu nesse ambiente e ele trouxe sequelas para muito tempo na vida dele, muito, muito mesmo. Inclusive, ele teve problemas com drogas muito sérias no início do trabalho dele, antes dele se tornar conhecido. E ele se casou com uma mulher que ele considerava a mulher da vida dele. Foi um amor muito profundo. E essa mulher ficou ao lado dele nos momentos mais difíceis. Ele, diferente de muitos artistas dessa ocasião, que tiveram vários casamentos, ele esteve com ela a vida inteira e ela esteve com ele a vida inteira, até o falecimento dele. com pouco mais de 70 anos, ele teve um câncer nos pulmões, numa época em que não havia muito o que fazer a respeito disso. Antes de eu mostrar a canção que eu quero mostrar a vocês, eu vou mostrar alguns dos sucessos deste músico. Alguns vocês conhecem, vão reconhecer logo. Teve uma música dele que se tornou um clássico, ganhou um Oscar de melhor música daquele ano. Vamos ouvi-lo e depois eu mostrarei a música que de fato ilustrará o que eu quero mostrar para vocês.
Maybe I get to change the world before it changes me. And maybe my life will always be just as happy as it seems. Long ago, what tomorrow? Long ago, what tomorrow? Long ago, what tomorrow? In my dream, if I play the fool for you, although the people turn and stare, breaks my heart when you're not there. I'll stage a ballet on a tabletop, command performance, finger size. And though I have no tune, my show won't fly. I'll find the music in your. Something's bound to go wrong, but she looks in my eyes and makes me realize when she says, "Don't worry, baby, everything's gonna be all right. Don't worry, baby." Raindrops are falling on my head, and just like a guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I did.
Bom, agora vem o que eu gostaria de mostrar para vocês. Em 1972, aqui no Brasil, nós tivemos uma novela chamada Selva de Pedra, exatamente, que no Instituto o pessoal já pulou na frente. Selva de Pedra, escrita por Jeanette Clair. A direção era do Daniel Filho. Em 86 ela seria reeditada, né? E de novo Daniel Filho seria um dos três diretores. Naquela ocasião, em 72, ele a dirigiu sozinho. E o casal que fazia o centro romântico daquela novela, uma novela típica daquele romantismo daquela ocasião, era o Francisco Cuoco e a Regina Duarte, que faziam o casal romântico. E quando eles interagiam, e há muitos encontros e desencontros, e o personagem do Francisco Cuoco se envolve num acidente, vai embora para o Rio de Janeiro, muda de nome, aqueles dramas da Jeanette Clair, né? E a Regina Duarte faz o papel de uma pintora também, ela muda de nome, depois eles vão se encontrar mais tarde. Há uma série de encontros e desencontros, mas quando eles interagiam juntos, entrava essa música que fez um sucesso tão grande. É do B.J. Thomas. Fez um sucesso tão grande aqui no Brasil naquela época, essa canção, que em 86, quando eles refazem a refilmagem da novela, agora com o Tony Ramos, com outros atores, a música é quem vai abrir na novela. Só que observem que coisa interessante aqui da nossa cultura brasileira. A letra desta música não tem nada a ver com o romance. A melodia é belíssima, é melodiosa, parece um casal nos seus romances, etc. Mas a letra não tem nada a ver com isso. A letra, que durante muito tempo se pensou, e até vocês encontram aí na internet, que é atribuída à própria história do B.J. Thomas, mas não tem nada a ver com a história dele. Ele se identifica com essa música por conta da mãe dele, que foi uma mulher que segurou questões tremendas, né? Dentro de casa, com ele, com os irmãos, e a situação do pai, principalmente. Mas a música conta a história de uma moça com 16 anos que fica grávida, mãe solteira, e tem que educar essa criança num contexto tremendo, com todo tipo de restrição. É isso. E o Thomas canta que nos momentos de dificuldade ela costumava cantar para ele. É uma canção bonita chamada Canção de Ninar Rock and Roll. Vamos ouvi-la. Foi escrita pelo Barry Mann e pela Cynthia Vile. E que ilustra isso. Mas se a nossa maior parte da nossa população soubesse inglês, acharia muito esquisito que essa música é que ilustrava os beijos e os encontros românticos e os desencontros do casal, porque a letra desfaz qualquer ideia de um romance. É mais uma relação entre mãe e filho, uma relação linda. Vamos ouvir então a música.
When I came to be, so we grew up together. My mama, child, and me. Now things were bad and she was scared. But whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she'd sing, shine. Mama,
Quando, usualmente no nosso consultório, um partilhante, uma pessoa que nos procura, traz questões relacionadas a isso que estamos vendo no curso, a uma maturação da afetividade. Conforme as aulas anteriores, é muito raro que uma pessoa venha com esta queixa pontual. Em geral, vem com os sintomas, vem com grande sofrimento, atribuindo a outras coisas, outros fatores, o que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa vem ao consultório e diz que ninguém a compreende, que ninguém parece falar a língua que ela fala, que parece que ela fala grego no meio de brasileiros, que tudo interpretam errado, tudo torcem. Vejam as características de como usualmente uma pessoa, isso variará muito conforme o contexto, conforme a pessoa e outros elementos. Aqui é apenas uma pálida ilustração. Muito bem, então, quando fazemos a historiografia, a historicidade, estudamos a estrutura do pensamento desta pessoa e seguimos em direção aos procedimentos clínicos, nos deparamos muitas vezes, inúmeras vezes, com uma das questões mais intrincadas e difíceis nesta construção de caminhada, que diz respeito exatamente ao estado de passagem, às transições entre uma afetividade infantil que habita em um adulto e propriamente a afetividade adulta, segundo os patamares de época, os padrões de época, os contextos, a pessoa com relação a ela mesma e aos que estão convivendo com ela. Para observarmos isso muito de perto e podermos tecer alguns aprofundamentos, distribuí esse tema em três itens, em três grandes itens que abarcam boa parte dessas manifestações. Mas lembrem, estamos lidando com algo muito complexo e se modifica conforme a passagem do tempo. Então vamos ao primeiro destes três segmentos. Quando a pessoa, e às vezes ela mesma, constata o que está acontecendo, sem subterfúgios, e decide deliberadamente que não quer mais isso para a vida dela, quer de fato se desenvolver, quer de fato se modificar, quer outras coisas para a vida dela. Neste caso, logo aos primeiros movimentos, o que ocorre? Lembrem, alguém que possui um adulto, 35, 45, 55 ou mais anos de vida, que se desenvolveu sobre a racionalidade, seus valores, seus juízos, suas buscas, mas neste quesito, as afetividades, isso ficou muito para trás em relação aos demais aspectos desta pessoa. Então, subitamente, mediante uma pequena desavença, algo assim, não é raro a pessoa fechar-se e não querer mais falar com você, ou explodir, geralmente respostas desproporcionais. Pois esta pessoa, agora, ciente do que está se passando e querendo se modificar, querendo desenvolver-se, ela vai passar agora por alguns dilemas que são muito difíceis, não apenas por ela em geral, pela sociedade na qual vivemos. Há uma obra que ilustra muito bem isso, uma obra que, aliás, se tornou um clássico na humanidade e que é estudada ainda hoje, tanto em escolas filosóficas como em escolas psicológicas e pelo mundo inteiro, que é a obra de Schlesinger, chamada O Apanhador no Campo de Centeios. O Apanhador no Campo de Centeio conta, é um livro que conta, o título, né, é do sonho que o menino teve, o Caulfield. Então, esse garoto, ele foi reprovado na escola, ele tem 16 anos, é véspera de Natal, e ele tem que ir para casa dos pais dele, que moram em Nova York, e ele não tem a menor ideia de como ele vai contar que ele foi reprovado. Ele toma um táxi, fica rodopiando por esse táxi por Nova York, dorme em hotéis baratos, ele fica alguns dias, se envolve com pessoas que muito provavelmente não frequentariam a vida dele. E a visão desse garoto para o mundo adulto é que o mundo adulto é cheio de pessoas falsas, hipócritas, pessoas, superficiais, coisas que, aliás, ele também é. Ele mente muito e ele conta no livro que ele nem sabe por que que ele mente. Ele é superficial a maior parte do tempo. Tudo isso que ele acusa os adultos, ele é muito mais. E ele, o livro é quase um confessionário com relação ao leitor. E a gramática, né, que o Schlesinger escolheu é formidável, é coloquial, né, ele aproxima o leitor da vida desse garoto. Há muitas passagens muito interessantes, mas o que nos interessa aqui para o que estamos trabalhando é que este rapaz de 16 anos tenta se aproximar deste mundo adulto. Mas a maneira como ele percebe esse mundo adulto, cheio de estereótipos, cheio de coisas que alguém que não esteve lá, mas que imagina o que é estar lá, funciona como um freio muito poderoso, o desanima. Tudo aquilo que ele acusa o mundo adulto de fazer, ele faz, e faz muito mais. Por exemplo, comparações. Ele passa boa parte da obra se comparando com o irmão dele mais velho. A obra é notável para mostrar as dificuldades usuais. Esse livro é do início dos anos 50. As dificuldades usuais que uma pessoa, quando busca amadurecer numa sociedade tão cheia de problemas, vai olhar para isso e pode usar isso como um freio. Os problemas da sociedade. Esquecendo que ser adulto não é entrar nisso que ele chama de hipocrisia, falsidade, superficialidade e outras coisas mais. Ele descreve a vida que os pais dele vivem. Ele diz: mas isso, por que que eu vou querer uma coisa dessas para a minha vida? Bom, com toda a razão. Mas não é isso que é amadurecer afetivamente. Amadurecer afetivamente é considerar isso e escolher se vai querer algo assim ou algo de outra natureza. Alguns adultos amadurecem afetivamente e escolhem isso, outros escolhem outras coisas. Diferente do que acontece se a pessoa amadurece em vários elementos e conserva aspectos de uma infantilidade emocional no mundo conforme construímos e desenhamos. Então vamos ver esse primeiro ponto. A pessoa vem ao consultório, está fazendo um trabalho, um tratamento para esse processo de maturação da afetividade. Ela sai do consultório, vai para casa, encontra familiares, vai para o trabalho, encontra amigos, e ela precisa ajustar. Ela precisa adaptar, adequar, sem ter qualquer fluência para isso. comumente muitos trazem a queixa de inadequação, inadaptação, a queixa de se sentir deslocado onde quer que vá, de não saber o momento de sorrir, o momento de falar, o momento de calar. Antes, quando estava no âmbito da afetividade infantil, nem ia a esses lugares. E se fosse, logo haveria um problema qualquer, grave como sempre, uma desavença qualquer. Agora não. A pessoa está buscando esses ajustes, está buscando essas adequações, essas adaptações. E ela trará isso para o consultório, muito provavelmente. Dirá que foi a um jantar e que a anfitriã fez umas piadas de mau gosto. E ela disse: ser adulto é o quê? É não falar nada? Eu não gostei do que ela falou. Normalmente, se eu tivesse com minha afetividade infantil, eu saberia como utilizar, o que responder a ela. Mas agora que estou amadurecendo, como eu respondo? Qual é a resposta adequada para isso? Um outro exemplo. Ela estando na fila do cinema. E duas pessoas, de maneira deliberada, furam a fila do cinema. Mas o que faz um adulto? Um adulto faz de conta que não viu? Um adulto diz: deixa para lá, é pessoas que não têm educação. É isso que um adulto faz? Engole sapos? Esse é o papel? É isso que é ser um adulto afetivo? Esses ajustes, estes problemas acontecerão em um grande número e por um bom tempo. E o papel na clínica aqui são exatamente os parâmetros. Em filosofia clínica, temos muitos métodos aqui e recursos para esses parâmetros, que vão de literatura, teatro, cinema, a própria conversação do filósofo com a pessoa e muitos outros. O fato é que isso exigirá paciência, exigirá tempo. Algumas das queixas que esta pessoa trará ao consultório parecerão grotescas e, no entanto, são parte do crescimento da pessoa. Ela dirá que viu uma discussão familiar e que achou que uma das pessoas estava errada, estava sendo hostil. Antigamente ela já teria explodido e aquilo já teria se encerrado com os gritos dela e com outras reações desproporcionais. Mas agora ela não quer mais isso para a vida dela. Só que ela está se sentindo depressiva, termo literal. Ela está se sentindo muito para baixo, algemada. Ué, então não faz nada? Deixa que aquele outro manipule, minta, e ela não vai fazer nada? Esses elementos de transição são muito difíceis. Não há uma resposta pronta para isso. Faça isso, faça aquilo. Não há. Qualquer orientação aqui precisa levar em conta o contexto desta pessoa, as pessoas envolvidas neste contexto, a história desta pessoa dentro deste contexto e outros fatores. Para algumas pessoas, o mais adequado é mostrar: olha, eu não concordo com a sua opinião, não quero participar disso, estou me retirando. Para alguns contextos, esta seria uma resposta adequada. Para outros contextos, a resposta adequada seria: você não está na sua casa, está se comportando de uma maneira hostil, numa casa que não é a sua, e aqui nós não vamos admitir isso. Ou você para, ou deve se retirar. Eu vejo, já é uma resposta totalmente diferente. Só que, ainda assim, ainda compreendendo a historicidade, o contexto e tudo mais, ainda assim, o máximo que conseguimos, em boa parte dos casos, são orientações, indicações de aproximação, não um elemento literal, mas aproximações, que às vezes, dependendo da pessoa, surge na forma de uma pergunta: o que você poderia fazer? Às vezes, na forma de uma indicação, um agendamento: olhe, na sua história você já fez tal coisa, em tal contexto, teve a tendência a funcionar melhor, e assim sucessivamente. Pois cada movimentação dessas provavelmente pedirá novos e novos e novos ajustes. Aqui eu quero mostrar a vocês uma ilustração muito difícil, muito delicada. Mas ela é de uma beleza e de uma pontualidade para o que estamos falando, algo muito raro. É uma obra canadense. Ela se chama Kenari, Canário. É a história de um pequeno canarinho amarelo, de 2026. Os autores são Pierre e Guy Dallaire, Pierre Guy Dallaire e Benoît Thériault são os autores que escreveram. Antes eu preciso contextualizar. Vocês verão agora uma mina de carvão. Nessa mina de carvão há uma criança trabalhando. Alguns pensarão que isso não corresponde à realidade do que houve, e no entanto corresponde. Até século XIX, início do século XX, em muitos lugares do mundo, Inglaterra e outros países europeus, inclusive nos Estados Unidos, é de 1938 que vem a lei que vai proteger nossas crianças de trabalhos como estes. Imagina uma mina de carvão, uma criança trabalhando. E um dos trabalhos que era usual era, por exemplo, ter um passarinho dentro de uma gaiola, pois isso monitorava gases tóxicos na ocasião. Lembrem, não havia os aparelhos que temos hoje, a mineração, nem os cuidados, aliás, que temos hoje, com problemas como pneumoconiose e outros. Isso é muito recente. Antigamente não havia nada disso. E a criança, além do que a criança, pelo tamanho, pelo porte, ela poderia abrir e fechar pequenas portas no interior das minas, trancas, acessar locais de difícil acesso. Crianças trabalhavam também. E esse breve filme nos conta a história desta criança que trabalha na mina, que tem seu passarinho numa gaiola, que vai ajudá-la se tiver gases tóxicos dentro da mina. O pássaro é o primeiro a ir embora, a falecer, e todo mundo se retira da mina, não é? Então, era muito utilizado. E trabalha com o pai nessa mina. É uma história muito tocante para a alma humana e traz lições imprescindíveis para a nossa caminhada neste estudo profundo que estamos fazendo. Este filme, ele nos mostra a visão usual, amplamente disseminada, comentada em verso, em prosa, em literatura, em músicas, em filmes, a infância pura, a infância, a ingenuidade, a infância, a terra das delícias e da felicidade. E o mundo adulto é sombrio, o mundo adulto é pesado, o mundo adulto é sem graça, o mundo adulto é cheio de ruindades e mazelas. Pois muitas e muitas e muitas pessoas que vão fazer a travessia para amadurecer suas afetividades vislumbram os segmentos das coisas exatamente desta forma que vimos aqui. O mundo adulto é o mundo embaixo de uma mina de carvão. Ele é perigoso, ele é difícil, tudo é ruim, nada tem graça, não há cor, é sacrifício puro, é renúncia de todos os sonhos. Enquanto a vida infantil tem o amor pelo passarinho, um passarinho muito delicado e querido, aí existe amor, existe sonho, existe poesia. Esse estado de visão das coisas é um dos mais significativos freios na caminhada dessas pessoas. Ao fazerem a caminhada, os primeiros obstáculos alegarão muitas vezes isso. Por favor, você que trabalha na clínica, no consultório, que já tem anos de experiência, observe isso. Observe essa parte da trajetória. As alegações são muitas, trazem sempre os sinônimos corriqueiros. Então a pessoa nos diz: ah, saiu com os amigos e não viu graça nenhuma. Qual é a graça? Pessoas artificiais, pessoas que não se relacionam direito. Olhem a visão do mundo adulto. O mundo adulto tem coisas maravilhosas, tem horizontes belíssimos e outros horizontes muito ruins, como, aliás, é o mundo infantil. Aqui, essa visão que nos mostra o filme faz uma segmentação. Não há uma conciliação. Não há isso que estamos falando, de você levar para o mundo adulto toda a poesia, todas as coisas maravilhosas da criança. Quando criança, você adorava andar de bicicleta. Como adulto, você pode continuar andando de bicicleta. Agora você pode até decidir horários, contextos e cuidar da segurança sua, dos seus filhos, que vão em bicicletinhas menores com você. Quando criança, você gostava muito de pintar. Seus pais colocavam tintas, argila, massinhas coloridas. Como adulto, você pode pintar quanto quiser, nos seus horários. Não depende mais de alguém. Posso ir lá comprar tinta? Você me dá dinheiro para comprar tinta? Você é adulto. Mas adultos também fazem erros e cometem grandes asneiras e outras coisas mais, como crianças fazem às vezes também. Então não se trata de privilegiar um em detrimento de outro, mas compreender que na caminhada da vida, elementos da infância ligados à afetividade migrarão sim, e por favor, que migrem para o mundo adulto de uma maneira responsável, respeitosa, cuidadosa. É esse o propósito. E não fazer essa segmentação que estamos vendo no filme, que é ilustrativo, pontual na sua ilustração. Observem no consultório, muitas pessoas colocando estes elementos.
Thank you.
Mundo adulto cerceia, não é? O mundo adulto não permite qualquer felicidade, ele controla, ele pune. Mas que terrível que é o mundo adulto! Não há espaço para flores, não há espaço para poesia, não há espaço para o sol. É a criança que sai correndo, seu devaneio, com o passarinho, entre as campinas, entre as gramíneas, entre no sol, na brisa, com o passarinho. Não adulto. Adulto não vai viver nada disso. Esta é uma das visões mais usuais e corriqueiras quando trabalhamos os processos de maturidade. Há muitos elementos. A pessoa coloca todo o tempo, às vezes, confutações. Ah, eu ouvi o namorado ou a namorada. Estou tentando ser adulto. Por simulação, por aproximação, por ajuste, etc., está buscando caminhos. Mas na hora dele e dela me ouvir, não foi assim que aconteceu. Não funciona. Uma vez. Ou três vezes aconteceu, não funciona, então. Isso não é ser adulto. E esquecida que antes ela fazia essas mesmas conversações, choramingando, criando cenas. Falando que então queria morrer, que não, que a vida então já não tinha sentido, e que não, ou então esbravejando, ou culpabilizando o outro, as características básicas que vimos, entre outras. Vamos agora para o segundo ponto de aprofundamento. Esse segundo ponto diz respeito às oscilações. Há um romance brasileiro que vai nos ajudar muito quanto a esses elementos das oscilações, um clássico. Antes, porém, vamos direto às exemplificações iniciais. Primeiro ponto, vemos então, agora, que são os elementos de passagem que promovem os ajustes, as adequações e todo o tempo essas argumentações e dificuldades. Agora vamos ao segundo ponto, as oscilações. As oscilações costumam causar problemas graves durante esse processo. E as oscilações, nos seus contrastes, às vezes elas vão muito longe. E às vezes durante uma clínica inteira de 40, 50 minutos, o que acompanharemos são as oscilações que a pessoa colocará. Então ela dirá: como eu posso sair à noite? Ninguém me leva para sair à noite. Eu não tenho com quem sair à noite. Tenho que ficar em casa, sozinho, sozinha. Quem que vai me acompanhar? Onde eu vou encontrar uma pessoa para conversar? Onde eu vou ter uma pessoa que possa me dar amor, que possa, com quem eu possa interagir, trocar carinho? Namorar, desabafar, onde tem isso? Não existe isso. Estão vendo os elementos? Mas, subitamente, alguém diz: olha, a minha prima, o meu primo está aqui na cidade, chegou da França ontem, não tem com quem acompanhar, você não poderia ir? Você fala francês, não pode ser você? Não gostaria? E aí a pessoa se anima toda. Ah, ok, ela vai sair. Vai sair como um adulto na afetividade ou todos esses elementos, dirigir o carro, cuidar os outros aspectos, essa é a parte adulta e a parte outra é toda ela infantil. É muito tranquilo observarmos. Quais são os caracteres? pessoa já está com o coração disparado. Será que a outra ou outro vai gostar de mim? Será que vai me aceitar? Será que é uma pessoa que não vai ficar me criticando porque eu não estou aguentando mais nada, etc.? Pelos caracteres, nós logo vemos com que afetividade ela irá para lá. E em seguida, os contrastes. Lembrem, as oscilações ocorrem muito nesse período de passagem. A pessoa já sabe, teoricamente, como um adulto se comporta do ponto de vista da afetividade, mas não tem qualquer fluência. Qualquer embate maior, qualquer dificuldade maior e as oscilações, às vezes insidiosas, imensas, podem ocorrer. Da pessoa chegar lá, a outra já está sentada, já está conversando com alguém, e por isso ela achar que está sendo desprezada, preterida, e que, portanto, nem devia ter ido, onde já se viu que desaforo. Ninguém estendeu um tapete vermelho para ela, nem coisa alguma. Separei várias obras como ilustração disso. Uma delas é do Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Uma das nossas obras muito bonitas dos anos 1800. Paulo era um homem sedutor. Era um homem cuja vida afetiva consistia em simplesmente conquistar, seduzir. Aliás, ele era um cético completo. Para ele, nunca ele iria se apaixonar, nunca iria amar qualquer pessoa. Tinha plena convicção disso, e com os amigos até fazem uma aposta. Então ele vai para uma ilha, final de semana. E nessa ilha, ele vai conhecer uma garota. Essa menina, a Moreninha, né, a Carolina, ela brinca com ele. E nos diálogos ela ironiza muito dessas posturas dele. E ele está convicto. Ficam amigos e conversam e dialogam. E ele está muito seguro sobre o ceticismo da afetividade dele. Diferente de uma afetividade adulta, na qual uma pessoa usualmente sabe que pode sim se apaixonar, que pode também sim se frustrar, e que isso é parte da caminhada. Uma frustração não vai fazer com que ela se arrependa de tudo. Provavelmente vai fazer com que ela diga: este relacionamento não funcionou bem, as coisas não se saíram bem, a interseção não foi boa. Não quer dizer que um outro relacionamento não possa ser. Ela faz um inventário existencial, observa que ela errou em aqui, ali e lá, e que outras coisas não funcionaram a contento. Não quer dizer que não possa arrumar. É um adulto. Pode arrumar aqui, pode arrumar ali, pode melhorar, pode aprender. Não precisa culpabilizar ninguém por suas falhas. E também não há nenhum problema em assumir determinadas responsabilidades. Isso é parte do crescimento afetivo. Essas oscilações, o que acontece? Paulo chega na cidade depois e descobre que precisa voltar lá. Precisa falar com a moça. Ora, mas ele não estava tão convicto que o coração dele estava imune a essas coisas, que não correria o menor risco? Não é isso que ocorre. E ele não tem a menor fluência. E quando ele retorna, e eles começam a conversar de novo. Havia no, na obra um segredo que ambos guardavam. Quando eles eram crianças, eles prometeram a cada um a um amiguinho que nunca se apaixonariam por outras pessoas. E ali eles descobrem que a promessa, na verdade, foi feita entre os dois, quando eram crianças, mas não lembravam mais disso. Um trocadilho existencial muito interessante que o autor coloca para nós nessa obra primorosa do nosso romantismo. Quando Paulo tenta agora amadurecer as emoções dele, que ficaram para trás, ficaram adormecidas, enquanto outros aspectos evoluíam da vida dele, as buscas, o trabalho, os aspectos cognitivos, e isso ficou para trás, agora ele passa por vários elementos de oscilação, de desamparo, medo, de repente uma breve euforia, ele passa por essas oscilações. Mas a diferença é que ele reboca essas emoções, ajuda essas emoções com os outros aspectos da vida dele, aproximando esses outros aspectos, não deixando as emoções sozinhas. Uma grande característica para que as oscilações sejam mais brandas, elas acontecerão. Os adultos que cresceram afetivamente também têm essas oscilações. A diferença é que um adulto, quando tem uma oscilação dessas, pessoa que ele ama, com quem ele combinou sair, diz: eu não vou sair com você. Preciso pensar e sentir melhor se de fato isso eu quero isso, levar isso adiante. Esse adulto não vai provavelmente entrar, se ele cresceu afetivamente, não entrará no desespero. Chorará, sentirá tristeza e então tentará conversar com a pessoa. Se não for possível, ele vai ler, vai ver um filme e vai dormir, sabendo que amanhã é outro dia. Se a pessoa insistir nesse posicionamento, ele vai lamentar, vai passar por uma fase triste, mas a oscilação será muito menor, porque ele tem entendimento. Os outros elementos da vida dele que habitam conversam com a afetividade, diferente do que ocorre quando essa afetividade é infantil. Ela fica sozinha e ela grita e tudo o resto parece silenciar. E aí a oscilação é muito maior, muito mais pesada. Vamos ver como acaba este filme do Canário, que traz uma mensagem de várias naturezas, entre elas esta que estamos vendo aqui. Enquanto contrastes como estes e leituras como estas persistirem no quesito da afetividade de quem busca amadurecer, será um freio poderoso no caminho de tais pessoas. À medida que a pessoa compreender que ele pode ser um adulto, que conserve o trabalho que é feito numa mina, que é necessário naquele contexto, muito dependia disso. Em alguns países da Europa, Polônia, eles botavam, por exemplo, o carvão em pequenos montes no centro da praça para que as pessoas pegassem, levassem para casa, aquecessem, fizessem suas comidas. Um trabalho que na época era muito importante. Então, é possível, sim, em muitos casos, conciliar o trabalho que é feito por adulto, e uma criança não vai poder fazer isso. Ela pode empurrar um vagonete sobre os trilhos, ela pode ajudar fechando uma portinhola, abrindo um passadiço, pode. Naquele contexto ali elas faziam. Depois não, isso foi completamente afastado e proibido. Hoje é proibido. Pelo menos no mundo que nós conhecemos, é proibido. Então, a integração da criança com sua inocência, com a sua pureza, com esses elementos conciliados, ajustados com a parte adulta, com as alegrias de um adulto, com os elementos de maneira que é sempre uma adaptação continuada. Esse é um caminho provável, promissor para os nossos dias. Não é o único, há outras formas. Esta é uma dessas formas amistosas de um crescimento existencial no que concerne à afetividade.
Thank you.
Ao final da obra, os diretores e roteiristas então nos mostram um princípio de conciliação. Qual seria, no caso desta obra específica, o menino aprende que certas brincadeiras, como simular a morte do passarinho, pode ser muito oneroso para aquelas pessoas e pode custar vidas. Não é? Aprende também sobre a perda, aprende sobre outros elementos. E os adultos também aprendem com ele. Todos se reencontram lá em cima, à luz do sol. E a história então recomeça, com todos caminhando juntos. Uma integração. Os adultos aprendem a se emocionar, trazem os elementos infantis, como essa emoção juvenil, como esse amor sublime, como um encantamento com o passarinho. Eles se entristecem com que o passarinho vai embora. Essa integração. Vejam o que é a maturação afetiva. Não é destratar um lado em prol do outro. É respeitar os lados e trazê-los juntos num processo afetuoso de integração. Adultos que fizeram essa passagem se tornam pessoas profundamente amorosas, o coração sereno, bondosas. Elas fizeram essa integração de uma forma harmoniosa. Nem todos fazem isso, outros fazem de outras maneiras. Nós temos o livre-arbítrio, cada um vai caminhar para um lado. Somos adultos, se não gostamos dos ajustes que fizemos, nada impede que tentemos novos ajustes, novas configurações emocionais, existenciais, somos adultos. Trazemos esses elementos todos, um respeito profundo à infância e tudo. Então, quando surge uma flor, o que acontece? Diferente de como havia com o passarinho, todos aprendendo agora é muito diferente. E essa flor vai para o lugar dela lá no alto, junto ao sol, não é? Vai brincar com os passarinhos, todos solidários. Crescimento emocional integrado, é isto? Isto. É isso que provavelmente fará a remoção de muitos dos freios que ocorrem. E isso exige, provavelmente hoje, 2025, várias e várias consultas de ajustes quanto a isso, de conversações, explicações, ressalvas, orientações. Pessoa que passa por esse processo e tem essas oscilações tremendas. Ora, ela parece estar indo tão bem e subitamente despenca e parece que não aprendeu nada, mas aprendeu. Geralmente, sim. Retorna. Fazemos o processo. É todo um trabalho. Vamos agora para o último dos três pontos da nossa aula de hoje. Este último ponto diz respeito às sequelas. É muito raro que elas não existam. Muito raro. Não, nos dias nos quais nós vivemos, o que mais ocorre em situações desta forma tem sim sequelas. Sequelas que emocionam, sequelas que fazem lembrar. Algumas pessoas, por exemplo, fazem essa travessia, já estão num ponto avançado dela, olham para trás não mais com aquele, com a afetividade infantil. Lembrem. Culpas, remorsos, não, com afetividade integrada agora de um adulto. Olham para o passado e lembram. Alguns lembram que bateram na esposa, bateram no marido, acusaram esposas e maridos de coisas que eles nunca fizeram, difamaram, pediram divórcios para espoliar o outro, a outra. Foram brutos. Torceram coisas, eles olham para trás como quem entende agora, que naquele contexto eles não tinham como fazer melhor. Eles mesmos estavam nessa escuridão toda. E então, como adultos, não tem qualquer problema em ligar para a pessoa, pedir desculpas, me perdoa. Eu não sabia o que estava fazendo, eu não queria, hoje eu faria totalmente diferente. Sequelas. Não quer dizer que essa pessoa atenderá o telefone. Pode atender o telefone, ouvir a nossa voz e bater o telefone no nosso rosto. Pode. Pode ouvir o que temos a dizer e depois em seguida nos falar: não perdoo, não desculpo você e não acredito que você tenha mudado. Estamos conversados. Pode acontecer. Se estivesse falando ainda com uma criança, já viram que essa criança estaria arrasada emocionalmente, completamente arrasada. Se estiver falando com alguém que de fato emocionalmente cresceu, essa pessoa enxugará as lágrimas, compreenderá que o outro, a outra, tem que sofreu tanto, tem o seu direito de assim responder e procurará seguir seu caminho. Agora fazendo diferente, fazendo melhor do que fez antigamente. Entre as obras que anotei, uma de Graciliano Ramos, de 1934, São Bernardo, uma história notável, notável essa história, que ilustra muito, muito dessas sequelas. Paulo Honório é um homem que tem uma ambição desmedida. Ele precisa ser rico, ele precisa ter poder. Trabalhando e agindo de uma maneira extremamente questionável, como agiota e tudo, ele acaba comprando essa fazenda de São Bernardo. Mas não termina isso, ele se torna cruel. Ele traz da infância não os melhores preceitos, traz uma necessidade de ser respeitado, de ser ouvido a qualquer custo. E à medida que ele se torna rico e poderoso e a alma se esvazia, porque ele achava que isso preencheria a alma dele, mas é bem muito diferente o que acontece. Ele é injusto, ele é cruel com os trabalhadores da fazenda. Ele resolve, então, tudo mediante cálculo, se casar com uma mulher de respeito, uma mulher que trouxesse a ele o verniz que ele não tem e outras coisas mais. Nesses elementos tortos de todo jeito, Graciliano Ramos vai nos dar um dos recados muito importantes para aqueles anos 30 e o que estava acontecendo, aquela efervescência. Ele casa com Madalena, uma professora, uma mulher maravilhosa, uma mulher que amava poesia, uma mulher que cresceu afetivamente, que se desenvolveu do ponto de vista existencial, fez essas integrações. Acha ele que assim estará tudo bem. No entanto, uma pessoa que estava agindo como ele tem como interagir com alguém que cresceu afetivamente, conjunto com os outros aspectos. Ela, por exemplo, ela vai conversar com os trabalhadores do campo, tem uma relação com eles muito próxima, de bondade, de fraternidade. Ele se enche de ciúmes, ele se enche de questões muito sérias, e não confia mais nessa esposa e acha que ela está traindo, que ela está fazendo. Ela não fez nada disso, em nenhum momento. Ao contrário. Ela estava fazendo florir aquela vida árida e tudo ao redor dela. Graciliano Ramos, vocês sabem, o final dessa história é muito triste. Muito triste, e as sequelas que surgem para Paulo Honório levarão a vida inteira. Ele não tem a menor condição de lidar com essas sequelas. As sequelas existem. E hoje, em 2025, é muito improvável que uma pessoa que faça essa travessia não traga essas sequelas, como cicatrizes, lembranças que às vezes doem. Mas ainda assim, não será muito, muito melhor do que tudo o que havia antes, que os desatinos, do que os problemas. Olhe como vimos pessoas que convivem com alguém, um adulto, 30, 40, 50 anos, que afetivamente tem 12, 9 anos, essas pessoas ao redor padecem muito, costumam padecer muito, vivem pisando em ovos. Cada coisa não pode ser dita, porque há risco de explosão, há risco de choradeira, há risco de não quero mais viver, há risco de tudo, culpabilidade. Vocês me deixam tristes, vocês não fazem nada por mim, vocês não me compreendem, vocês não me ajudam. Vocês sabem como é que funciona isso? Sofrem muito todos ao redor. No entanto, quando esta pessoa começa a caminhar, esses que sofrem, às vezes, com muitos cuidados, receios, procuram, geralmente procuram ajudar, sabendo que é muito difícil tudo isso. Não é uma travessia simples, ela não costuma ser fácil também. Mas costuma ser muito bonita, não é preciso atravessar todo o trecho. Ao atravessar uma parte, ao vislumbrar o que já desponta nesse horizonte, muitos já fazem a travessia restante, de maneira muito pontual e breve. Hoje vimos os elementos amplos de uma travessia de uma afetividade infantil em um adulto, para uma afetividade mais amadurecida em um adulto. Alguns aspectos pontuais, relevantes.